Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Subsídios e condições facilitadas para profissionais de segurança pública comprarem a casa própria.
Lançado o programa Habite Seguro. Luana Karen.
O programa permite o financiamento de imóveis novos ou usados e é destinado a quem tem renda mensal de até 7 mil.
E para dar detalhes sobre o novo programa, a gente entrevista ao vivo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacinação contra a Covid-19.
4 estados brasileiros não registraram mortes pela doença neste domingo.
FGTS completa 55 anos.
Vamos falar sobre a história do fundo, criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Jéssica Gonçalves.
Fundo funciona como uma espécie de poupança para o trabalhador.
E o Conselho Curador do FGTS amplia valor máximo de financiamento de imóveis do programa Casa Verde Amarela com recursos do fundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brom.
Para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Policiais, agentes penitenciários das guardas municipais e bombeiros vão ter condições especiais para realizar o sonho de ter a casa própria.
Isso porque foi lançado hoje o programa Habite Seguro, que concede subsídios e facilita o acesso ao crédito para servidores da segurança pública.
E este será mais um programa do governo executado pela Caixa Econômica Federal.
Para falar sobre esse e outros assuntos, nós conversamos ao vivo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite. É um grande prazer estar aqui de volta.
Presidente, como é que vai funcionar o Habite Seguro? Qualquer profissional de segurança pública vai ter direito a participar?
Sim, nós temos uma parte financiada pelo Ministério da Justiça e aí até R$7 mil de salário e imóveis de R$300 mil. Além disso, a Caixa tem mais 5 pontos e nós direcionamos R$5 bilhões, ou seja, todos os profissionais têm direito aos 5 pontos que a Caixa está facilitando. Além disso, de novo, para quem tem renda até R$7 mil e vai comprar um apartamento de até R$300 mil, existe esse subsídio do Ministério da Justiça.
Presidente, a iniciativa vale apenas para a compra do primeiro imóvel?
Sim, mas o que, que acontece? Eles podem ser novos ou usados. Então, ele não precisa ser um imóvel novo.
Alguns ouvintes aqui da Voz do Brasil também enviaram perguntas. Uma delas é a do aposentado da PM de Santa Catarina, Zalve Manuel Ferreira. Vamos ouvir.
Meu nome é Zalve Manuel Ferreira, moro em Araranguá, Santa Catarina. Sou aposentado da PM. Moro de aluguel, preciso comprar uma casa. O que o senhor tem para mim, no meu caso?
Todos eles, em todos os estados do Brasil, têm imóveis, de novo, novos e usados. E, no caso, a Caixa tem até 10 mil imóveis que você pode financiar sem nem precisar dar entrada. Então, é uma condição muito diferenciada e que vai ajudar dezenas de milhares de pessoas.
Presidente, aproveitando essa pergunta do Zalve, os pensionistas também têm direito ao programa?
Tem. O que acontece é que todo esse universo será beneficiado e tem um outro ponto muito importante. Vários desses pontos que nós estamos oferecendo à Caixa, nós oferecemos a todas as pessoas. Ou seja, os imóveis que a Caixa tem, que são mais de 10 mil, você pode, ao comprar da Caixa Econômica, não precisar pagar nada de entrada. Ou seja, a Caixa financia 100% do imóvel.
Agora, presidente, qual a taxa de juros oferecida pelo Habite Seguro?
Nós temos as menores taxas que a Caixa oferece, que para a parte é TR, que hoje é zero, mais 2,5 mais a taxa de poupança ao ano, e também TR mais 3,35 mais poupança. Qual é a diferença aqui? Se você tiver um apartamento que tem um preço maior ou um preço menor. Os apartamentos, as casas com preços menores, com valores menores, têm as menores taxas de juros.
E qual é o prazo para pagamento?
Até 35 anos. A Caixa Econômica financia até 35 anos.
Um profissional de segurança pública pode contratar um financiamento para comprar um terreno e aí construir uma casa ou é só possível financiar um imóvel novo ou usado, no caso?
Isso. O foco é o imóvel. A Caixa oferece outras linhas para o financiamento de terrenos. Ou seja, a Caixa tem todas as linhas. E 99,99% do financiamento da baixa renda, do Casa Verde e Amarela, já é feito pela Caixa Econômica.
O programa também permite a compra de imóveis de propriedade da Caixa. Neste caso, quais são as vantagens oferecidas pelo banco?
Perfeito. Não precisa dar entrada nenhuma, porque o grande ponto é aquela entrada. Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas que moram de aluguel, o aluguel mensal vai ser provavelmente maior do que a prestação. Então, o grande diferencial é que no caso do Ministério da Justiça, você tem uma redução ou zera o início do pagamento, ou seja, aquela prestação inicial. No caso dos imóveis da Caixa, é zero. Não há necessidade de fazer uma entrada.
Existe também um subsídio no valor de entrada do imóvel que depende aí do salário que o servidor recebe. De quanto será esse aporte, presidente?
É até R$12.000, no caso da entrada do imóvel, e até R$ 2.100 de todas as taxas de contratação do crédito. Esses são os dois aportes realizados a partir do Ministério da Justiça.
Agora, presidente, a partir de quando vai ser possível ter acesso ao Habite Seguro e como é que o profissional faz para ter acesso ao programa?
3 de novembro. E, na verdade, o que nós temos é o seguinte: nós já podemos começar a realizar toda a parte de análise da operação. E isso já pode ser, já pode entrar no site da Caixa Econômica Federal, nas agências da Caixa Econômica Federal e nos correspondentes exclusivos. Ou seja, já pode começar a fazer todas essas discussões.
Presidente, existe uma previsão de quantos profissionais da segurança podem ser beneficiados?
Mais de 200 mil. Na verdade, isso é muito importante. Nós temos 5 bilhões de reais para essa operação. Mas se houver demanda de 10 bilhões, de 15 bilhões, nós temos. A demanda que houver, a Caixa irá financiar. O que acontece são esses 100 milhões de reais do Ministério da Justiça colocados para esse até 12 mil reais de subsídio na entrada e até 2.100 reais de subsídio na tarifa de contratação. Este que é o dinheiro que poderia terminar. Já na Caixa Econômica Federal, nós temos 250 bilhões de reais hoje em títulos federais, ou seja, não falta dinheiro na Caixa para emprestar.
Presidente, ainda sobre o financiamento habitacional, mas de forma geral, nós recebemos uma dúvida da ouvinte Josefa Leão, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Boa noite, senhor Pedro Guimarães. Eu gostaria de saber como eu posso comprar uma casa pela Caixa Econômica, só que eu sou aposentada e meu salário é de, no máximo, não chega nem quase R$2.000. Então, eu quero saber como eu posso comprar.
Perfeito. Já existe, né, o Casa Verde Amarela, ele já tem exatamente, já existe esse programa do qual a Caixa financia 99,99%. Qual é a minha recomendação? Ir numa agência da Caixa ou no correspondente Caixa aqui, que são mais de 9 mil pelo Brasil.
A gente tem mais uma pergunta sobre habitação e a dúvida agora é do Geider Gomes, de Jacobina, na Bahia.
Presidente Pedro Guimarães, é possível pensar numa ampliação do financiamento de imóveis urbanos e rurais para as pessoas de baixa renda?
Sim, nós já temos o Casa Verde Amarela, a Caixa Econômica Federal bate recorde atrás de recorde. Hoje foi anunciado exatamente um aumento do teto. O que, que significa isso? Qual é a vantagem do Casa Verde Amarela? Basicamente é ter essa isenção na taxa de entrada, ou seja, na prestação inicial. Normalmente se cobra 20% de um imóvel. Um imóvel de 200 mil reais, você vai ter que pagar 40 mil na entrada. E a maioria das pessoas não tem. Então, o que acontece é que o Casa Verde Amarela, ele subsidia, ou seja, dos 20, 30 mil, 40 mil iniciais, você acaba pagando muito menos. Esse programa já existe e a Caixa tem quase 100% do financiamento.
Presidente, agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre outro tema importante nesse 13 de setembro, que é o aniversário de 55 anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Há mais de 30 anos, a Caixa é operadora do fundo. Como é gerir o maior fundo da América Latina?
É um orgulho enorme, em especial porque neste governo, pela primeira vez desde 2010, o FGTS, que é o Fundo do Dinheiro dos Trabalhadores, e o FIFGTS, que são dois fundos juntos, é a primeira vez que eles não têm ressalva no balanço. Traduzindo, o que significa? Não tem desvio de dinheiro. Como consequência, sobra mais dinheiro para a população que a gente pode emprestar como o programa do Habite Seguro. Se não tivesse essa solução de não ter mais desvios, talvez o programa do Habite Seguro não pudesse ser implementado. Só para que vocês tenham uma noção, 46 bilhões de reais foram desviados do FGTS, do FIFGTS ou da Caixa. Isso dá 500 mil moradias populares. Por isso é tão importante, neste governo do presidente Bolsonaro, essa luta contra a corrupção.
Agora, qual o valor atual do FGTS em ativos?
583 bilhões de reais.
E qual é a importância do FGTS para a economia brasileira e para o trabalhador?
O FGTS, ele financia basicamente todas as casas de habitação popular. Além disso, obras de infraestrutura, saneamento básico, autoestradas. Então, basicamente, esses são os dois. 90% do dinheiro é investido na habitação popular, Casa Verde e Amarela, e 10% em infraestrutura.
Presidente, como é que é para a Caixa fazer a gestão nesse aspecto social do fundo em obras, de infraestrutura?
É exatamente na mesma linha do auxílio emergencial. A Caixa é o braço social de políticas sociais do governo, sendo gerida hoje de uma maneira que ela ajuda a população. Então é um grande orgulho.
E, presidente, de que forma a Caixa atuou nesses anos para modernizar o acesso da população a esses recursos?
Nós digitalizamos, ou seja, criamos aplicativos. Então, hoje o FGTS pode ser acessado por meio de um aplicativo, um app, e isso reduz custo. Como consequência, sobra mais dinheiro para emprestar mais, em especial, de novo, é muito importante, a habitação popular, Casa Verde e Amarela.
Agora, presidente, nos lugares mais remotos do país, como em comunidades na Floresta Amazônica, a Caixa também está presente com as agências Barco. Como é que são essas agências? Como é que elas funcionam? Tem todos os serviços disponíveis?
Perfeito. Nós temos dois barcos. Um na Floresta, que vai pela região amazônica, no Amazonas, e outro no Pará, na Ilha de Marajó. São 800 mil pessoas que se beneficiam e, basicamente, é o único modo de se chegar até elas. Além disso, nós estamos abrindo 268 novas agências. Ou seja, a Caixa, além de ter agência Barco, ainda está abrindo mais agências e, se precisar, abriremos mais ainda.
E existe um cronograma de atendimento dessas agências Barco? E onde é que as pessoas podem ter acesso a esse cronograma?
Sim, nós temos no nosso site, nós vamos colocar para vocês. E depende também da época de cheia e de seca. Então ele não é sempre nas mesmas cidades. Na Ilha de Marajó é mais constante. Normalmente todo mês, 20 dias viajando, 10 dias para algum tipo de volta. No caso do Amazonas, depende da época. Quando é época de cheia, ele vai mais longe. Quando é época de seca, ele fica, obviamente, em menos locais. Mas é muito importante porque nós temos o Ministério da Mulher, da Damares, e a parte da Marinha. Então nós oferecemos não só serviços financeiros, mas proteção às, em especial, mulheres e crianças, e serviços, por exemplo, de odontologia, ou seja, cuidado com a parte dos dentes, etc. Então não é só a parte financeira, são vários serviços que nós fazemos juntos.
Presidente, a Caixa anunciou a abertura de concurso para pessoas com deficiência e o edital foi publicado na última sexta-feira. São quantas vagas disponíveis e como é que o interessado pode se inscrever?
Pergunta importante. Quando nós assumimos, não haviam pessoas com deficiência, era só 1,5% do total de 5%. Nós chamamos todos os 3 mil que estavam aprovados e, mesmo assim, ela tem uma necessidade. Estamos chamando os mil e eles têm uma capacidade incrível de atendimento. Eu quero fazer um elogio especial. Então não é só porque tenha um mínimo de 5%, eles têm um olhar muito especial. Além disso, estamos chamando mais 3 mil do concurso vigente. Então serão mais 4 mil pessoas trabalhando na Caixa, nas 268 novas agências, e de novo, para fazer o que nós estamos falando, pagamento do auxílio, emprestar para as pessoas mais carentes, fazer a gestão do FGTS.
Presidente, agora sobre auxílio emergencial. Até agora, quanto já foi pago aos beneficiários do programa pela Caixa?
Ao redor de 340 bilhões de reais. Chegamos a ter 68 milhões de pessoas e hoje temos ao redor de 40 milhões de pessoas. Maior programa de inclusão digital e social de longe do Brasil. Lembrando que 38 milhões de pessoas não tinham acesso a banco e agora tem de graça.
Pois é, presidente, com esse novo sistema aí que mais pessoas tiveram acesso ao sistema bancário, é um cenário que pode ser ampliado ainda?
Perfeito, excelente pergunta. Nós estamos para anunciar nas próximas semanas uma revolução na parte de crédito no Brasil. Utilizando o nosso aplicativo Caixa Tem e toda essa base que nós utilizamos também do auxílio para oferecer crédito de uma maneira muito mais rápida, ágil e, de novo, de graça. A pessoa não vai precisar ir à agência. Terá já, pelo aplicativo, essa informação.
E, presidente, com o fim dos pagamentos do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família em outubro, terão início os pagamentos do programa Auxílio Brasil. Como é que será feito o pagamento desse novo benefício? Também vai haver um cartão específico?
Essa é uma definição do Ministério da Cidadania, a Caixa fará a parte operacional, mas o grande diferencial é o Caixa Tem, são 107 milhões de contas, então cada vez mais a gente fará o pagamento digital e obviamente as agências que nós estamos abrindo, mais 268, sempre terão esse pagamento, então será um equilíbrio entre a parte digital e a parte das agências.
Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, um grande orgulho estar aqui e eu quero deixar um grande abraço para os empregados da Caixa Econômica Federal. Somos, em breve, 88 mil, uma grande nação. Fora, de novo, os lotéricos e os correspondentes. São 250 mil na nossa família Caixa Econômica Federal.
E como a gente conversou ainda há pouco com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, hoje foi lançado o Habite Seguro, programa de habitação voltado para os profissionais da segurança pública.
O evento no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir.
Com o Habite Seguro, policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para a compra da casa própria. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da medida.
A casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. É algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar. Então nós entendemos que pode sim atingir uma grande parte desse efetivo da segurança, que arrisca a sua vida em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio.
O programa permite o financiamento de imóveis novos ou usados e é destinado a quem tem renda mensal de até R$7 mil e opte por comprar um imóvel de até R$300 mil. O subsídio pode chegar a R$2.100 para a tarifa de contratação e até R$12 mil no valor da entrada. O abatimento pode ainda se somar ao subsídio concedido pelo programa Casa Verde e Amarela. O financiamento do imóvel pode chegar a até 100% do valor do bem. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, os profissionais de segurança que recebem acima de R$7 mil por mês não receberão subsídio, mas vão contar com taxas especiais para a compra da casa própria.
Os policiais federais, rodoviários federais, civis, militares, penais, peritos, bombeiros, guardas municipais, enfim, todos terão finalmente a oportunidade de adquirir a casa própria. O Habite Seguro tem como prioridade os agentes da segurança pública e defesa social com renda bruta mensal até R$7 mil. Entretanto, senhores, todos os profissionais acima dessa faixa de renda também serão atendidos pelo programa.
O Habite Seguro estará disponível para os profissionais de segurança pública nas agências da Caixa em cerca de 40 dias. Reportagem Luana Karen.
E como também falamos agora há pouco na entrevista com o presidente da Caixa, o FGTS completa 55 anos.
E nós preparamos reportagens especiais sobre o fundo.
Hoje vamos lembrar os detalhes de como surgiu o FGTS.
13 de setembro de 1966, depois de ter sido rejeitada pelo Congresso Nacional, a proposta de criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço se tornou lei pelas mãos do Marechal Castelo Branco, por meio do Ato Institucional 2. O FGTS entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1967 e substituiu dois direitos trabalhistas previstos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O primeiro dava ao funcionário o direito de receber uma indenização de um mês de salário para cada ano trabalhado em caso de demissão sem justa causa. E o segundo garantia estabilidade ao trabalhador do setor privado que completasse 10 anos na mesma empresa. Com o FGTS, tudo isso acabou e os patrões passaram a depositar 8% do salário dos empregados todo mês em uma conta individual. E no caso de demissão sem justa causa, o trabalhador poderia resgatar esse dinheiro. Segundo o economista e professor da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá, o fundo é um dos maiores do mundo.
É o maior fundo da América Latina e um dos 8 maiores do mundo. E com isso ele garantiu investimentos na área de habitação, né, para que as famílias pudessem ter suas casas próprias, né, mas também na infraestrutura urbana e no saneamento urbano.
Ao longo desses 55 anos de existência, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passou por uma série de mudanças. Além dos trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, outras categorias foram incluídas no grupo de beneficiários, como os trabalhadores domésticos e os atletas profissionais. Maria Henriqueta Alves, integrante do Conselho Curador do FGTS, explica que o fundo funciona como uma espécie de poupança para o trabalhador.
Acumular esse recurso ao longo da vida laboral do trabalhador é extremamente significativo para ele, porque ele tem sempre à disposição dele uma certa quantia importante que vai assisti-lo nos momentos de maior apreensão da vida dele.
Em maio de 1990, a Caixa Econômica Federal assumiu a administração do FGTS. Nesses 30 anos, segundo a instituição, foram financiados mais de 7 milhões de unidades habitacionais e gerados mais de 23 milhões de novos empregos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A votação da versão final do edital para o leilão da internet 5G foi adiada.
Um dos conselheiros da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, pediu mais tempo para analisar o texto.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que o governo está à disposição da Anatel para sanar qualquer dúvida sobre o edital o mais rapidamente possível, para tentar manter o leilão na data inicialmente prevista de 14 de outubro.
O ministro informou que o atraso na realização do leilão pode causar prejuízo ao país.
Estamos falando de um projeto que vai ter 1,2 trilhão de dólares nos próximos anos para o Brasil, que representa 2,8 bilhões por mês de prejuízo, caso a gente demore a implementar. Portanto, um pedido de vistas desse representa em torno de 100 milhões de reais por dia. E sem falar em todos os investimentos indiretos que o 5G traz. E sem falar que o país que sai na frente com a tecnologia, ele tem um ganho muito maior em relação aos outros competidores.
Momento Saúde.
4 estados brasileiros não registraram nenhuma morte por Covid-19 neste domingo.
Além de não haver registro de óbitos no Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe, em outros 15 estados, o número de mortes provocadas pela doença foi inferior a 10.
Segundo o Ministério da Saúde, os números são resultado do avanço na campanha de vacinação.
Quase 140 milhões de brasileiros já tomaram pelo menos uma dose da vacina, o que equivale a 86% da população adulta.
Na última semana, o número de leitos ocupados também caiu.
Em 21 estados, o índice de ocupação ficou abaixo de 50%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai definir se extinção de cargo afasta direito à nomeação de aprovado em concurso público dentro do número de vagas.
Para o Superior Tribunal de Justiça, estelionato cometido pela rede bancária antes de alteração na lei processual penal deve ser julgado no domicílio da vítima.
Procurador-Geral da República recomenda suspensão de medida provisória que muda regras para controle de conteúdo em redes sociais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a extinção de cargo afasta o direito à nomeação de aprovado em concurso público dentro do número de vagas.
Os ministros vão julgar um recurso extraordinário apresentado pelo município de Belém contra a decisão do Tribunal de Justiça do Pará. Fábio Ruas.
No recurso, a prefeitura alega que manter a nomeação viola a própria eficiência da administração pública, pois obriga a contratação de mão de obra desnecessária. Segundo a decisão questionada, a extinção do cargo após a homologação do concurso não afasta o direito subjetivo à nomeação do candidato. Os ministros também vão decidir se esse direito subjetivo pode ser afastado pela limitação de gastos prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Caberá ao juízo criminal do Rio de Janeiro, domicílio da vítima, analisar um caso de estelionato praticado por depósito de dinheiro na conta bancária dos criminosos.
Essa decisão é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A vítima do Rio de Janeiro arrematou uma moto em leilão e depositou o valor na conta dos investigados registrada em São Paulo, só que se tratava de um golpe. O juízo da cidade paulista de Mauá declinou da competência para as varas criminais do Rio, onde a vítima residia, e o juízo do Rio suscitou o conflito de competência. No STJ, a ministra relatora Laurita Vaz explicou que a nova redação do artigo 70 do Código de Processo Penal deve ser aplicada imediatamente, ainda que os fatos tenham sido anteriores à mudança da em 2021, especialmente porque no caso dos autos, o processo ainda está em fase de inquérito policial.
A Justiça do Distrito Federal condenou um homem a indenizar a colega de trabalho por ter feito críticas a ela num grupo de mensagens.
O juiz que analisou o caso considerou que as postagens no grupo, com diversas acusações, tiveram claro propósito de difamar e ofender a dignidade da mulher.
O magistrado destacou que as divergências de pensamento ideológico entre as partes não podem ser usadas para dirigir ofensas, sobretudo com acusações sem provas.
O homem foi condenado a pagar R$3.000 por dano moral.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela suspensão da medida provisória que altera o Marco Civil da Internet.
Em pareceres encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, Aras defende que os efeitos da medida sejam suspensos até que a Corte julgue o mérito das ações que questionam a norma e até que o Congresso se manifeste sobre o tema. Marisa Omena.
A medida provisória editada na semana passada muda as regras para bloqueio de conteúdo nas redes sociais. Nas ações, partidos políticos afirmam que a norma não obedeceu aos critérios constitucionais de relevância e urgência. Nos pareceres, o Procurador-Geral da República lembra que o Congresso Nacional vai decidir se a norma atende a esses critérios. Segundo ele, até que isso aconteça, é prudente suspender os efeitos da medida provisória.
A Justiça de Santa Catarina decidiu que uma mulher vítima de violência doméstica tem direito de encerrar conta conjunta sem pedir autorização do ex-marido agressor.
O banco se recusou a encerrar a conta sem a anuência do outro titular. Carolina Chaves.
Para o juiz que analisou o caso, a exigência feita pela instituição financeira foi abusiva e quase inacreditável. Ele lembrou que, em medida protetiva de urgência, o ex-marido teve decretado seu afastamento do lar e ficou proibido de se aproximar da mulher a menos de 150 metros. Segundo ele, a mulher não pode ser obrigada a permanecer como cotitular da conta por interesses econômicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota benefício para fornecimento de gás e distribuição de absorventes a mulheres carentes. CPI da pandemia obtém autorização judicial para condução coercitiva de advogados convocados. Senado começa análise de novas regras eleitorais. Prazo para mudanças que valerão em 2022 acaba no início de outubro. Boa noite. O Senado volta a analisar a proposta que modifica o critério sobre a distribuição das cadeiras que sobram nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores. Essa e outras mudanças nas regras eleitorais, se aprovadas no Congresso nas duas próximas semanas, poderão valer já nas próximas eleições do ano que vem. Detalhes com Raquel Teixeira.
O quociente eleitoral é o resultado da divisão de votos válidos pela quantidade de vagas que devem ser preenchidas nas eleições. Pelo projeto aprovado na Câmara dos Deputados, somente os candidatos que obtiverem 20% desse quociente e os partidos 80% poderão concorrer às vagas não preenchidas pelo sistema proporcional. O texto original do Senado não determinava o limite individual para os candidatos e estabelecia a cota de 70% para partidos participarem das sobras. Para o relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a mudança fortalece os partidos.
O STF já decidiu ser constitucional a proibição de participação nas sobras pelos partidos que não houvessem obtido o quociente eleitoral. Por entender que no que se refere à eficácia quantitativa, o princípio da igualdade do voto não é absoluto. Além disso, contribui para o fortalecimento dos partidos e para o aumento da governabilidade, evitando a proliferação de legendas.
Atualmente, todos os partidos participam da distribuição das sobras. Depois das mudanças feitas pela Câmara, a proposta será votada novamente pelo Senado.
E na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar a PEC da reforma eleitoral. O texto, que já foi aprovado pela Câmara, traz mudanças em vários pontos da legislação, entre eles a volta da coligação partidária nas eleições proporcionais para deputados e vereadores. Se aprovada na CCJ, a PEC ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que o parecer da Advocacia da Casa sobre a MP que modifica regras na internet deve sair ainda no início desta semana. A medida provisória enviada pelo presidente Jair Bolsonaro altera o marco civil da internet e limita a remoção de conteúdos abusivos publicados nas redes sociais.
Nós estamos num trabalho de estudo interno no Senado, pela consultoria legislativa do Senado, para fazermos a avaliação sobre constitucionalidade ou não dessa medida provisória. Vai ser uma avaliação técnica, criteriosa, há alguns apontamentos relativamente a ela quanto a eventuais inconstitucionalidades. E como se trata de algo muito sério, é preciso ter um aprofundamento técnico de embasamento jurídico para uma decisão correta da presidência do Congresso Nacional.
Hoje, a Procuradoria-Geral da República defendeu a suspensão da MP até que o Supremo Tribunal Federal analise todas as contestações sobre as novas regras. A PGR também avalia que o tema deve ser ainda amplamente debatido pelo Congresso Nacional. A ministra do STF, Carmen Lúcia, analisa as ações que pedem a derrubada da medida. A CPI da pandemia obteve autorização judicial para caso seja necessária uma eventual condução coercitiva do advogado convocado pela comissão, Marcos Tolentino. Ele é suspeito de ser o dono do Fibbank, que avalizou o contrato de compra da vacina indiana. Também será ouvido um lobista que teria atuado em fraude de licitações no Ministério da Saúde. Repórter Érica Christian.
Diante da ausência no início do mês, a CPI da pandemia obteve autorização judicial para a condução coercitiva dos advogados Marcos Tolentino e Marconi Faria, caso não compareçam à comissão nesta semana. Marcos Tolentino, convocado para esta terça-feira, é suspeito de ser o sócio oculto do Fibbank, que não é um banco, mas que avalizou o contrato da Precisa Medicamentos. Na quarta-feira, será a vez do advogado Marconi Faria, que teria envolvimento numa tentativa de fraude no Ministério da Saúde e tem proximidade com Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que Marconi Faria já é investigado pelo Ministério Público.
Ele aparece a todo momento como um possível lobista ou intermediário tentando entrar em tudo quanto é negócio. Então ele aparece a todo momento em diversas denúncias, mensagens, e inclusive em processo que já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal do Estado do Pará.
Na quinta-feira, a CPI poderá ouvir a advogada da família Bolsonaro, Karina Cufa, ou o diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento.
O plenário do Senado deve concluir amanhã a votação da Lei Paulo Gustavo, que garante recursos para artistas que tiveram as atividades prejudicadas por conta da pandemia. A proposta libera cerca de 3,8 bilhões para amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais no setor cultural. Também amanhã pode ser votado o projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas. A relatora é a senadora Zenaide Maia. Já na quarta-feira, o Senado pode votar o projeto que beneficia famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com um subsídio para a compra de gás. Pelo texto, os beneficiários devem ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Também podem ser beneficiadas as famílias cujo um dos membros, residentes no mesmo domicílio, receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma sugestão popular que reduz tributos da cadeia produtiva de bicicletas. A iniciativa é mais uma das enviadas por cidadãos por meio do portal E-Cidadania, que teve mais de 20 mil assinaturas de apoio. Repórter Pedro Pince.
A sugestão teve relatório favorável do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O texto concede isenção do IPI e prevê alíquota zero da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes nas importações e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de bicicletas com e sem motor e de suas partes, peças e acessórios. De acordo com Paim, as alíquotas de IPI aumentam os preços da importação e a produção nacional de bicicletas convencionais no patamar de 10%. Partes e peças entre 10% e 15% e bicicletas elétricas em 35%. O senador apontou algumas vantagens da aprovação da proposta.
Eu comento porque eu acho a ideia muito, muito interessante. Eu havia apresentado um projeto no passado nesse sentido, mas essa SUG, eu diria que ela é mais completa, né? Porque é um tema que interessa a todos. Gera emprego, gera renda e facilita ainda, naturalmente, o exercício que todos nós, inclusive eu, deveria fazer mais.
O presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a medida poderá ajudar a diminuir a poluição, ao mesmo tempo que alavanca o uso de um veículo barato e que faz bem à saúde do usuário. A ideia foi apresentada por André Fraga, de Salvador, e recebeu 20.418 assinaturas de apoio.
Uma sessão especial homenageou hoje o centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, celebrado em 14 de setembro. Os participantes lembraram da atuação em prol dos mais necessitados e contra a violação de direitos durante a ditadura militar. Repórter Yara Farias Borges.
Conhecido como Cardeal da Esperança, Paulo Evaristo Arnes nasceu em Santa Catarina em 1921. Dom Evaristo coordenou o projeto Brasil Nunca Mais, que preservou informações de processos do Superior Tribunal Militar durante o período de governo militar e publicados no livro Brasil Nunca Mais. Sobrinho do religioso, o senador Flávio Arnes do Podemos Paranaense, autor da homenagem, disse que o exemplo de Dom Evaristo Arnes deve inspirar o Brasil.
A lembrança de Dom Paulo, neste momento crucial da vida de nossa nação e do seu povo, deve servir, tem que servir de inspiração para a descoberta de caminhos. Dom Paulo foi uma voz que se ergueu pela democracia, pelo direito, pela justiça, contra todos os abusos violadores dos direitos humanos.
Também o padre Júlio Lancelotti, que ajuda pessoas em situação de rua em São Paulo, defendeu seguir o exemplo de Dom Evaristo. Para o ex-senador Pedro Simon, o país precisa de pessoas como Paulo Arnes.
Nós estamos vivendo uma das horas mais difíceis e dramáticas da vida brasileira. Não temos tortura, temos uma democracia, temos a liberdade, mas estamos numa confusão. Seria bom e necessário que alguém com a voz do Dom Evaristo falasse a todos nós.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma a análise de destaques para concluir votação do Código Eleitoral.
Porcentagem mínima de mulheres nas eleições proporcionais também está na pauta.
Parlamentares divergem sobre marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal está analisando a tese do marco temporal. Por esse critério, os povos indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos até a promulgação da Constituição, em outubro de 1988. Os deputados divergem sobre o assunto.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é contra a validação da tese do marco temporal. Segundo ela, a ação não leva em conta que muitos povos originários não estavam em seus territórios em 1988, justamente porque foram expulsos.
Érica Cocai ressalta a importância da preservação do vínculo dos índios com a terra. A parlamentar afirma que a Constituição já garante o direito dos povos originários aos territórios e cabe ao Executivo cumprir o que estabelece a Carta Magna.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, se solidariza com os povos indígenas e se manifesta contra o marco temporal. Ele considera um absurdo que os índios tenham que convencer o Brasil de que sua história não começou em 1988.
Para Nilton Tato, os povos indígenas nunca foram tão atacados, pressionados e isolados como no atual governo. O deputado afirma que é hora de todos os que têm algum apreço pela democracia e pelos direitos humanos se unirem contra o marco temporal.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica o governo por defender a tese do marco temporal. Na opinião dela, o posicionamento do Planalto mostra que o presidente Bolsonaro prefere que latifundiários e madeireiros continuem atuando de forma ilegal em áreas de comunidades indígenas.
Benedita da Silva ainda lembra que o julgamento da tese do marco temporal, em andamento no Supremo Tribunal Federal, vale para territórios de outros povos, como os quilombolas.
Por outro lado, Celso Maldaner, do MDB, defende a validação do marco temporal que determina que comunidades indígenas só podem reivindicar terras que já ocupavam na data da promulgação da Constituição. O deputado afirma que a rejeição da matéria levará ao despejo de milhares de agricultores catarinenses.
Celso Maldaner ressalta a importância de Santa Catarina para o agronegócio brasileiro. Ele lembra que o estado, além de exportar produtos para 160 nações, é o maior exportador de suínos do país. De acordo com o parlamentar, se o marco temporal não for validado, os brasileiros correm o risco de sofrer com a falta de alimentos.
Direitos Humanos.
João Daniel, do PT, participou da 20ª Parada LGBTQIA+, em Sergipe. O deputado salienta que o movimento luta pelo respeito e pelo amor à vida e para impedir a propagação do preconceito.
João Daniel informa que sempre defendeu a população LGBTQIA+, inclusive garantindo recursos de emendas parlamentares. Ele parabeniza os organizadores do evento e exalta a atuação de lideranças para o fortalecimento dos direitos humanos.
Educação.
Para Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, o fechamento total das escolas públicas durante a pandemia foi um erro grave que pode custar caro para milhões de crianças e adolescentes, principalmente os mais pobres.
Segundo Pedro Cunha Lima, em muitos casos, o rompimento do vínculo escolar pode ser um caminho sem volta para a evasão e o avanço do trabalho infantil. Ele defende a aprovação de projeto que prevê a volta imediata das aulas em toda a rede pública do país.
Luísa Canziani, do PTB, destaca o lançamento do programa Robótica Paraná, iniciativa do governo paranaense que levará aulas de programação aos alunos das escolas estaduais.
De acordo com Luísa Canziani, o investimento de quase 10 milhões de reais no programa demonstra o compromisso do governo do Paraná com uma educação inovadora. A deputada ressalta que mais de 250 escolas serão atendidas.
Rejane Dias, do PT do Piauí, registra que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, teve a humildade de pedir desculpas em reunião realizada na Câmara sobre a declaração de que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos.
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Rejane Dias afirma que é inaceitável qualquer retrocesso em relação aos direitos dessa parcela da população. Ela avalia que a educação inclusiva é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma sociedade mais humanizada e mais solidária.
Segurança Pública.
Para Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, o problema da superlotação nos presídios poderia ser resolvido com a construção de mais unidades carcerárias federais.
Eli Borges critica a política de segurança pública dos governos anteriores à gestão Bolsonaro e avalia que quanto mais penitenciárias forem erguidas, menor será a taxa de criminalidade.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, se diz entristecido com as críticas da oposição ao valor dos salários dos militares. Segundo ele, todos sabem das dificuldades vividas pelos servidores de carreira do Exército.
Para Coronel Crisóstomo, acusar militares injustamente é desrespeitar o Brasil e aqueles que, ao longo da história, entregaram a vida pelo país.
Meio Ambiente.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, registra relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, destacando que a influência humana no aquecimento do planeta é inquestionável.
Segundo Fábio Tradi, o estudo revela uma realidade catastrófica e representa um alerta vermelho sobre o uso de energias fósseis. Por isso, o deputado pede que os líderes mundiais se apressem para encontrar caminhos capazes de salvar a vida no planeta Terra.
Política.
Na avaliação de Paulão, do PT de Alagoas, os integrantes da CPI da pandemia instalada no Senado estão fazendo um trabalho cívico ao desmontar uma quadrilha que, segundo ele, atua no Ministério da Saúde.
Paulão ainda pede que o colegiado aprofunde as investigações contra empresas suspeitas de lavagem de dinheiro em contratos com o governo federal.
Luiz Lima, do PSL, critica a Prefeitura do Rio de Janeiro por exigir comprovante de vacina de cariocas e turistas para frequentarem academias, cinemas, teatros e cartões postais da cidade, restringindo, segundo o deputado, a liberdade das pessoas.
Luiz Lima considera ditatorial a postura do prefeito Eduardo Paes de também exigir a vacinação para a população carioca receber o auxílio emergencial, marcar cirurgias eletivas e entrar em locais de uso coletivo.
Para Bongás, do PT gaúcho, o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff há 5 anos pode ser chamado de golpe, porque ficou provado que ela não praticou nenhum crime à frente da presidência da República.
Bongás cita a fala de Dilma, que recentemente, em lançamento de livro que aborda o impeachment de 2016, declarou que seu afastamento foi um golpe não somente contra ela, mas também contra os índios, os negros, a comunidade LGBT, os trabalhadores e a soberania do Brasil.
Economia.
Henrique Fontana, do PT gaúcho, culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise econômica e afirma que a falta de um plano de desenvolvimento nacional e de ações para conter os preços pode levar a economia brasileira ao colapso.
Henrique Fontana lembra que o PIB do último trimestre ficou negativo em 0,1%, indicando retração econômica. Ele também alerta para a crise hídrica e afirma que o aumento na conta de luz e o racionamento de energia são indicativos de um apagão.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a política econômica da gestão federal e desafia o governo Bolsonaro a apresentar um plano concreto de geração de emprego e de desenvolvimento econômico para o Brasil.
Arlindo Quinalha alerta que a crise energética em curso deve impedir qualquer possibilidade de crescimento da economia. Ele também lamenta a previsão de que o salário mínimo em 2022 não terá aumento real.
Na avaliação de Vicentinho, do PT de São Paulo, a política econômica do governo Bolsonaro é responsável pelo aumento da fome e do desemprego no país. O parlamentar lamenta que o Brasil tem atualmente cerca de 15 milhões de desempregados.
Vicentinho destaca a importância do trabalho feito pela entidade beneficente Rede Rua, que, segundo ele, distribui cerca de 1.000 refeições por dia para pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, além de prestar apoio psicológico e auxílio na obtenção de documentos.
Para Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, o governo federal conseguiu piorar todos os setores da economia. Ele observa que o Brasil sofre com a maior inflação da década, com uma das maiores taxas de desemprego da história e com o gás de cozinha e a gasolina praticamente inacessíveis.
Pompeu de Matos acrescenta que enquanto 15 milhões de desempregados passam fome no Brasil, o presidente se preocupa em fazer cavalgadas e desfiles de moto.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acusa o presidente Jair Bolsonaro de tentar desviar o foco da população dos verdadeiros inimigos do país: desigualdade, desemprego e miséria.
Reginaldo Lopes lembra que, além de 15 milhões de desempregados, o Brasil tem atualmente, de acordo com o IBGE, cerca de 6 milhões de desalentados, ou seja, cidadãos que, por falta de oportunidades, desistiram de procurar emprego.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, critica a forma como vem sendo conduzida a implementação do Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família criado durante o governo petista.
Odair Cunha afirma que, até agora, a gestão Bolsonaro não informou o valor do benefício nem a fonte de onde os recursos serão retirados. O congressista pede que o cidadão brasileiro não seja tratado como um número, mas com respeito e dignidade.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, entende que o presidente Bolsonaro deveria se empenhar na busca de soluções para os graves problemas do Brasil, em vez de atacar os poderes da República.
Bira do Pindaré pede que o presidente tenha lucidez e cumpra o dever de governar o Brasil. Entre os problemas que o país enfrenta, o deputado cita a pandemia, o desemprego, a volta da inflação e da fome e a ausência de programas sociais que ajudem os mais pobres.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, participou da inauguração do conjunto habitacional Milton Amorim, com 1.440 casas na cidade de Itapecuru, Mirim. O deputado informa que destinou recursos para a pavimentação de uma via de acesso às residências.
E o do Rocha também destinou emendas para a Codevasf comprar um caminhão caçamba para a Prefeitura de São João do Paraíso. O deputado informa que o caminhão já foi entregue e já está sendo usado para melhorar as estradas municipais.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, considera a Casa Verde e Amarela um fracasso. Ele afirma que, em um ano, o programa habitacional do governo Bolsonaro, criado em substituição ao Minha Casa Minha Vida, construiu somente 20 mil casas em todo o Brasil.
Segundo Frei Anastácio Ribeiro, durante os governos do PT, o Minha Casa Minha Vida entregou quase 1,5 milhão de casas para famílias com até R$ 2.000 de renda mensal.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a inauguração do Parque Eólico da cidade de Pindaí. O deputado destaca que o empreendimento, de R$ 470 milhões, conta com 34 aerogeradores instalados ao longo de 17 quilômetros de extensão.
Charles Fernandes reitera que as fontes de energia limpa precisam ser incentivadas, ainda mais no momento em que as altas tarifas de energia estão penalizando os consumidores brasileiros.
Trabalho.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, critica trecho da reforma administrativa que autoriza a contratação de servidores temporários de forma praticamente ilimitada. Segundo ele, a falta de limites e a permissão da medida em todas as atividades é um ataque à estabilidade no serviço público.
Outro ponto preocupante na visão de professor Israel é a diminuição da quantidade de concursos. O deputado afirma que, se a atual versão for aprovada, o concurso público se tornará uma exceção e poderá haver uma terceirização irrestrita dos serviços públicos.
Na avaliação de Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, a derrubada no Senado da medida provisória que tratava de uma mini-reforma trabalhista foi uma vitória para o povo brasileiro.
Pedro Czai lembra que a MP criava novos regimes de contratação para jovens, além de um programa sem direito a férias, 13º salário e FGTS.
Votação.
Os deputados devem retomar a votação do Código Eleitoral nesta semana. Este é o principal destaque das votações nos próximos dias, como informa o repórter Cid Queiroz.
Nesta semana, a Câmara dos Deputados vai prosseguir a votação do projeto do novo Código Eleitoral. Faltam apreciar 13 destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto base da relatora, deputada Margarete Coelho. Vários tratam do artigo que versa sobre as condições de elegibilidade, como filiação partidária ou pleno exercício dos direitos políticos. O texto base foi aprovado na sessão do plenário na última quinta-feira por 378 votos a 80. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comentou ao final da sessão.
Antes de encerrar, parabenizar a deputada Margarete e ao grupo de trabalho pelo excelente trabalho, coordenação, paciência, obstinação e foco na discussão dessa matéria. Parabéns, deputada Margarete, em seu nome, do deputado Jonatas e todo o grupo de trabalho e a todo o esforço que foram despreendidos durante esses 7 meses de discussão árdua nesta matéria, que foi tão maltratada na imprensa, tentando colocar sobre a Câmara e o trabalho do grupo de trabalho como que faltou diálogo, que faltou transparência. Nenhuma matéria é votada neste plenário sem ampla discussão, sem acordos que são tentados fazer e textos que são aprimorados.
Dois projetos que tratam de temas eleitorais podem ainda ser apreciados. O que trata de campanhas pela internet e propaganda partidária paga no rádio e na TV, e o que determina uma porcentagem mínima de mulheres na Câmara dos Deputados, assembleias e câmaras de vereadores. Autora formal do projeto do Código Eleitoral, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, pediu apoio do presidente para aprovar a questão das mulheres.
É uma reivindicação antiga de votarmos as cadeiras efetivas. Esse é um tema recorrente. Desde 2015, a Câmara tenta discutir esses avanços em relação às mulheres. Concordo com o que dizem muito, nós não somos minoria, mas infelizmente no Brasil nós temos que ter políticas de inclusão para essa maioria que são as mulheres, por cada gente tem travas claras e barreiras invisíveis que impedem as mulheres de chegar. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que ao final da votação do Código e de todos os projetos, a Vossa Excelência pudesse ajudar a construir e colocar em voto esse anseio da bancada feminina, que é para dar esse passo a mais nas cadeiras efetivas.
Outras matérias estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU vai fiscalizar a atuação dos órgãos responsáveis pelo combate ao garimpo ilegal de ouro em terras indígenas. A decisão decorre de pedido de representação feito pelo Ministério Público junto ao TCU. O pedido aponta uma série de indícios de irregularidades na região da Amazônia. O documento revela, por exemplo, a possível existência de uma complexa rede de crime organizado
que atua desde a fase de extração do ouro até a exportação do material extraído ilegalmente. Os procuradores destacaram que é dever da União proteger e fazer respeitar todos os bens dos indígenas. A auditoria do TCU vai levantar as fragilidades e oportunidades para aprimorar os mecanismos de combate à comercialização e à exportação de ouro ilegal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.